O texto do versículo 1, deixe a sua Bíblia aberta, porque é ele que nós estamos compartilhando nesta noite. O texto do versículo 1 diz que no princípio havia o verbo da vida, ou a palavra da vida. Isto é, desde a eternidade o verbo de Deus, a palavra da vida, existia. E este verbo de Deus, palavra da vida, no verso 2, foi manifestado aqui fisicamente, de forma palpável, de forma real. E ele, João, bem como os demais apóstolos, haviam visto este verbo da vida, haviam tocado nesta palavra da vida, haviam ouvido esta palavra da vida, haviam sentido a existência real desta palavra da vida, e o nome desta palavra da vida era Jesus Cristo, o Filho do Pai, o Filho do Deus vivo. Jesus era alguém tão especial, ele era tão Deus, que o fato de nós estarmos em comunhão com ele nos fazia estar em comunhão com o próprio Pai dele. E então era um relacionamento tremendamente novo, profundo, extraordinário, fabuloso, real, celestial. E se estabelece não apenas com as pessoas daquele tempo, mas ainda hoje e ainda agora, aquelas pessoas que também têm contato com ele, também possuem no seu coração paz com Deus. Diz a Bíblia: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que não tenha tido o privilégio de tocar fisicamente em Jesus, de ouvir oralmente, de ouvir sonoramente a Jesus, mesmo que não tenha visto fisicamente a Jesus, é possível ter esta mesma comunhão. Jesus Cristo, a palavra da vida, o Filho de Deus, era a origem desta alegria que João tinha e que o povo a quem ele estava escrevendo deveria ter também. Era a alegria dos apóstolos, era a alegria da primeira geração de crentes. Alegria de quem fora testemunha ocular, alegria de quem crera pela pregação e pelo testemunho. João diz que não apenas ele que havia visto Jesus, mas aqueles que não haviam visto, mas haviam crido em Jesus, poderiam desfrutar da mesma alegria. Cristo era a razão de tamanha alegria. Quem conhece a Cristo, quem ouve a sua palavra, quem o recebe como seu Senhor e como seu Salvador, não é capaz de ficar inerte, sem uma atitude interior, insensível ao toque da sua presença, não é capaz de ficar insensível ao ouvir a história da cruz, da sua paixão, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, dos seus milagres, das suas palavras, dos seus ensinamentos. Paulo diz que aquele que não consegue entender estas coisas, que não consegue sentir estas coisas, é chamado de homem natural, conforme está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz: o homem natural não é capaz de discernir quem é Jesus. Ele não é capaz de discernir as dimensões da beleza e da grandiosidade de Jesus, como diz em Efésios 3,18, ele não é capaz de discernir qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da maravilhosa presença de Jesus. Jesus não é uma ilusão. Jesus não é uma imaginação. Jesus é real. Assim como você não é capaz de conversar com uma pessoa que está com o celular do outro lado, sem ter um outro celular para escutar, se ela falar lá e você não tiver um aparelho, você não ouve. Assim também, se você não tiver a presença no seu coração do próprio Jesus, que lhe transformou, se você não tiver recebido no seu coração a vida eterna em Cristo Jesus, você não será capaz de sentir, de ouvir e de avaliar a grande e maravilhosa presença do próprio Jesus. Ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Deus Forte, Maravilhoso Conselheiro, Filho do Deus Vivo. Nós ficaríamos aqui a noite inteira mencionando os títulos que Jesus Cristo possui, único, maravilhoso, glorioso. Nós ficaríamos aqui o tempo todo falando a respeito disso. Ah, meus irmãos, assim como Jó que quando escrevera o seu livro, ansiava por ter um juiz que conhecesse tanto a Deus, como conhecesse também ao homem. Jó, quando escreve o seu texto, diz: ah, se eu tivesse um juiz que pudesse estar entre eu e Deus, para poder levar até Deus as minhas queixas. Nós temos esta pessoa, nós temos este Jesus, que é tanto perfeito homem quanto perfeito Deus. Como Deus, ele sempre existiu. Como homem, encarnou-se no ventre de Maria e tornou-se o Deus homem, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Então, Jesus Cristo é a fonte desta alegria. Segunda fonte, João diz, por duas vezes, ele cita por duas vezes o verbo anunciar, tanto no verso 2 quanto no verso 4, e nessas duas ocasiões ele afirma que, em decorrência deste anúncio, os cristãos poderiam ter comunhão e gozo. Ou seja, os apóstolos chegaram para um grupo de pessoas que não tinham visto Jesus, não tinham tocado em Jesus, não tinham tido experiência alguma com Jesus, pregaram, anunciaram, e estas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus e experimentaram a mesma alegria que os apóstolos experimentaram pelo poder da pregação. Oh, que maravilha que é a pregação! Ela tem poder. A pregação tem poder para gerar fé. Diz a Bíblia: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando alguém prega a palavra do Senhor, quando você abre a sua boca para proclamar a palavra do Senhor, mas temos que ver que palavra é esta, porque na verdade esta palavra não é apenas alguém chegar aqui na frente e prometer mundos e fundos e prometer prosperidade. Isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus é muito mais do que isto. A palavra de Deus é falar a respeito de um Salvador bondoso e maravilhoso, que veio, fez-se homem, levou sobre si os nossos pecados, morreu por nós e ressuscitou, e está disponível para salvar todo aquele que nele crê. Se essa mensagem for bíblica, ela tem poder para gerar dentro do coração desta pessoa uma nova vida e o poder para transformar os seus dias. Lembram daquela canção que dizia assim: oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Isto é pregação, é falar do amor de Deus, do que Cristo fez no nosso lugar. Quando anunciamos Cristo, quando falamos de Cristo, quando evangelizamos, esta também é a fonte da alegria. A primeira fonte é Cristo, a segunda, a pregação. Qual é a primeira fonte da alegria? Quem é a segunda fonte? E a terceira, não menos importante, e tema desta mensagem, desta pregação, é que o que faz de Cristo alguém tão especial, que faz com que ele seja esta base, com que ele nos atraia, é a vida que ele tem para repartir com cada um de nós. Aliás, vida é o que nós temos de mais importante e de mais precioso. Quem aqui quer morrer?